Passa a palavra novamente ao Dr. Márcio Mesquita.
Eu queria fazer duas observações ao senador Randolfe e à senadora Ângela, mas é importante responder primeiro ao deputado Chico Preto. O Plano Nacional de Banda Larga tem um cronograma assinado, confirmado, até 31/12/2014. O ritmo de ofertas é da ordem para a Oi, que tem 4.800 municípios sob a sua responsabilidade no Brasil, é da ordem de 1.000 municípios por semestre. Ok? Então, em 31/12/2014, nós cumpriremos o objetivo assinado com o Ministério das Comunicações e a Anatel. Nós publicamos, nós divulgamos a cada um desses períodos de acompanhamento o cumprimento dessas metas. Reafirmo, até 30 de junho de 2012, serão aproximadamente 1.500 municípios. Faremos todo o esforço interno para acelerar também na região norte. Mas lá, como todos nós sabemos, a dificuldade de qualquer outra operadora, nesse momento, ainda é maior do que em outros centros onde precisamos também cumprir nossas metas. Então, importante, hoje, no estado do Amazonas, apenas a cidade de Presidente Figueiredo é que tem uma oferta do Plano Nacional de Banda Larga. Se o senhor ligar lá para alguns dos seus contatos, o senhor verá que há uma oferta de R$ 35,00 para 1 mega. Não há em Manaus, não há ainda nos demais municípios, que entrarão de acordo com este cronograma que te falei, de 4.800 municípios até 31/12/2014. O senador Randolfe, realmente, no Amapá, nós estamos fazendo praticamente uma parceria público-privada para fazer o projeto de instalação de banda larga em todo o estado do Amapá. E isso decorreu do quê? Nós temos uma obrigação, assinada também com o Ministério das Comunicações e a Anatel, para servir Macapá, mas ela depende do linhão que corta ali pelo sul, né? Pelo Pará e tal. Como isto é uma obra que só estaria disponível para ser atendida a partir de 2014, o governador teve a intenção, então, de antecipar. E, efetivamente, nós, se fizéssemos o investimento sozinhos, não iríamos fazer, porque o investimento não se paga, né? Então, com esta solução de parceria, é possível, então, antecipar, ainda para 2012, a banda larga no estado do Amapá. Senadora Ângela lembrou, a Oi efetivamente pegou recursos de entidades públicas para fazer o seu projeto no norte. Na verdade, são R$ 890 milhões. Desses 890 milhões, ele estava dividido em dois grandes pedaços. Um pedaço do FDA, quase R$ 450 milhões, e outro pedaço, outra metade, sendo metade com recursos próprios da Oi e a outra metade do fundo do FNO. Infelizmente, os recursos, apesar de assinados e comprometidos com o FDA, não houve a liberação de nenhum dos tostões, nenhum desses milhões de reais. Então, a Oi fez o investimento, e ficou um investimento com recursos próprios, e está remodelando toda essa, vamos dizer assim, essa fonte de recurso para dar continuidade aos seus projetos no Norte. Obrigado.
Nós agradecemos. Quem pede fazer uso da palavra é o Dr. Caio Bonilha, presidente da Telebrás. Por não.
Obrigado, senador Jorgelo. Eu gostaria só de fazer esclarecimento, deputado Chico Preto, né, qual é o papel da Telebrás nesse processo, né, com relação a isso. Quer dizer, a Telebrás, como eu mostrei, é uma rede neutra. Quer dizer, nós temos o propósito de levar a população a internet banda larga a R$ 35,00 em todos os municípios onde a Telebrás começa o atendimento. Então, o provedor, quer dizer, nós temos aí um programa de atendimento aos provedores, que é uma preocupação, inclusive, aqui, salientada pelo senador Randolfe Rodrigues. A Telebrás, ela tem muito interesse em manter esses pequenos provedores vivos, tá? Dando condições a eles melhores de competir com os demais provedores. Tá, então, quando nós atendemos um determinado provedor numa cidade, ele tem a obrigação contratual de ofertar a banda larga popular a R$ 35,00 ou R$ 29,00, dependendo do estado. É obrigação contratual. Tá, só um esclarecimento. Por exemplo, Macapá, que nós vamos começar a atender com um provedor privado, esse provedor privado, contratualmente, tem a obrigação de oferecer a banda larga a R$ 35,00. Né?
Eu passo a palavra ao meu professor nessa área, o senador Walter Pinheiro.
Bom, quero primeiro saudar a iniciativa dos senadores e da senadora por dar esse debate, lembrando, meu caro presidente Jim Argelo, que amanhã, inclusive, teremos continuidade desse debate de banda larga nessa comissão. Né? Não sei se pela overdose nós vamos vencer esse cansaço ou se vamos nos cansar com a overdose desse debate. Mas acho que é importante essa provocação por parte dos diversos senadores, a partir exatamente do que a gente vem experimentando. Eu sei que se nós formos trabalhar aqui com dados comparados aí a situações anteriores, e aí, meu caro Randolfo, desde essa história da regulação de 98, que é o marco, digamos, inicial do processo de privatização, óbvio que nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, avanços significativos, né? Não só desde o aspecto da cobertura, do atendimento, como inclusive da alteração de política para essa área. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui hoje não mais o aspecto que norteou todo o processo regulatório, inclusive de 98. Hora nenhuma aqui, ninguém falou em voz. Eu não vi nenhuma reclamação aqui dos telefones públicos, que efetivamente ainda tem um papel importante, principalmente no que diz respeito às áreas remotas. Mas nós estamos discutindo aqui, nesse novo tempo, o que é desse tempo. Essa que é a grande virtude do debate desse momento. E eu estou dizendo isso, meu caro César Alvarez, porque eu participo desde o início dessa jornada aqui, em 1997, e é interessante como a gente tem a possibilidade de fazer hoje, no mesmo momento, o debate que o mundo inteiro faz. Né? Então, acho que essa é a proeza desse momento. Por outro lado, a necessidade de uma atuação cada vez mais vigorosa do poder público, para que esse debate que hoje é ao mesmo tempo, eu me refiro ao mesmo tempo o debate do uso do espectro de frequência, qual a tecnologia. Então, de repente, nós estamos falando aqui, eu estava vendo as tabelas aqui, onde é que a gente tem 3G no Brasil afora, a Roraima e tal, e o mundo inteiro, aliás, nós, inclusive, inseridos nisso, estamos discutindo agora não mais 3G, nós estamos discutindo já a outra geração sem ter experimentado essa geração, sem ter experimentado em sua totalidade essa terceira geração. Eu me lembro quando nós fizemos o debate de 3G, aqui o César não estava ainda no Ministério, mas a grande oferta que se apresentava é o seguinte: bom, a gente chega com 2G nos lugares mais remotos e vamos avançando para o 3G. Né? Esse debate desse tempo agora não dá para ser da mesma forma como foi aquele, de chegar e dizer, Randolfo, nós vamos avançar para a quarta geração e nesses lugares onde não tem nada nós vamos chegar com a terceira geração, que já vai ser uma redenção. Acho que o debate é outro, e aí eu quero realçar muito o desafio assumido pelo Ministério das Comunicações, pela própria Telebrás. Se não me falha a memória, no dia 9, houve uma reunião importantíssima no Paraguai, onde o Brasil já participou para discutir, inclusive, o anel óptico, que é um avanço considerável. Nós não tínhamos essa possibilidade, senadora Ângela, de cada vez mais fazer esse compartilhamento dessa infraestrutura, inclusive com países vizinhos. Então, quais são os caminhos que a gente pode extrair de uma audiência como essa? E eu queria levantar alguns aspectos, César, muito até para ti, mais até do que para as empresas, para que a gente pudesse utilizar os mecanismos de cobrança e até eu diria, de pressão nas empresas em relação a isso. Como é que a gente apresenta a demanda e, ao mesmo tempo, como é que a gente chega com oferta? Tá? Por exemplo, hoje o governo brasileiro, exatamente no dia de hoje, autorizou a liberação de 150 milhões de reais para as fronteiras. Como é que a gente monitora a fronteira? Utilizando que base? Só com os caças? Não compramos ainda. Esses 150 milhões autorizados aqui devem ser utilizados, Randolfo, prioritariamente nessa área de infraestrutura, que nós estamos tratando aqui a mesma área de infraestrutura. Então, portanto, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, mais do que, Bonilha, a parceria com municípios para fazer um processo de chegada de banda larga, porque aí, viu, Chico Preto, na Bahia dos 417, eu posso lhe dizer aqui, ó, sem medo de ser feliz, entendeu? Que 370 municípios não tem bala na agulha para se somarem à Telebrás e dizer assim, nós vamos compartilhar aqui os investimentos. Eu faço isso em Luiz Eduardo, mas não faço isso com Xorroxó. Não tem como. Não, e não tem outro aqui, ó, não é o Beck Hall, não. O Beck Hall lá na Bahia é o quarto zagueiro que chama Hall. É o Beck Hall. É? Estou falando de outra coisa aqui, ó. Não tem, né? Então, essa história de Beck Hall ainda não dava. Lá na Bahia, Beck Hall é o sujeito que joga bola lá, que chama Hall. Então, não tem esse Beck Hall. Para chegar e dizer assim, eu vou. Nós estamos fazendo uma discussão com a Telebrás, por exemplo, com a cidade aqui de Luiz Eduardo. Mas é um oásis, inclusive, nesse nosso oeste. Nas cidades que mais crescem, então ela tem condição de fazer isso. Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que essa que é a questão. Todos os estados, seja de Roraima aí até, né, a velha Bahia e outros cantos, nós temos demanda por serviços no interior desses estados. Nós temos demanda por serviço. Então, é o estado apresenta, por exemplo, saúde, educação, segurança e cidadania. São quatro linhas de serviço que os estados prestam hoje, que o melhor meio para chegar nesses lugares chama-se infraestrutura de telecom. Eu não tenho como botar um médico, sei lá, um nefrologista em todos os meus centros de nefrologia ou de diálise espalhado pela Bahia. Mas eu tenho como ter um centro de diálise funcionando em todos os lugares, ou pelo menos em diversas regiões, cujo resultado pode ser reportado para um centro maior onde um nefrologista analisa isso. Isso vai ser, esse dado vai ser transmitido por quem? A JEG, a Galop, ou nós vamos poder aproveitar essa infraestrutura. Então, o estado, César, aí a Bahia, por exemplo, pode tranquilamente chegar aqui para Oi, Vivo, Tim, Claro, Embratel, enfim, etc. e tal, e vamos lá. Qual é o pacote que eu posso fazer para essa demanda? E para as empresas tem um jogo que interessa. Se as empresas chegam nessas cidades com a sua infra para atender um serviço já contratado pelos estados, o restante agrega-se a isso e, portanto, ela pode prestar o serviço de banda larga para a população como um todo. Então é juntar essa fome com a vontade de comer. É juntar essas duas coisas. Que aí eu concordo contigo. Por mais que a Telebrás chegue com o tronco, na última milha, Índio Velho, não é garapa. É caro. Eu não sei se o Enilson aí da Telefônica, estou lhe chamando aqui pelo nome, até porque como fomos companheiros de trabalho aí nos 30 anos de Telebrás, então eu lhe conheço dessa jornada. Né? Pode nos dar um dado, por exemplo. O que a Telefônica tem de última milha com fibra ótica em São Paulo? Chega a 50 mil? Não chega na cidade de São Paulo. Pode ser, o desafio dela é atingir 1 milhão. Por quê? Porque é caro. Eu sei disso. É uma estrutura. Imagine isso para você implantar na minha velha Bahia ou aqui no nosso norte do país. Então, como é que nós vamos tratar dessa questão? Esse chamado compartilhamento de infraestrutura, que nós poderíamos chamar de tronco, a Telebrás e o Ministério têm feito. Vamos lá, como é que nós vamos trabalhar isso? Agora, eu preciso chegar na ponta. Então, esse investimento, era importante que essas operadoras como um todo, mais essa estrutura de Estado, a gente pudesse fazer essa concertação. Porque era a forma de viabilizar Por mais que a gente tenha botado como prioridade no PPA, no orçamento, etc. e tal, mas eu não tenho os bilhões necessários para que o Bonilha chegue lá na Telebrás e diga: fica frio aí que nós vamos entrar com infraestrutura em tudo quanto é lugar no Brasil. Não vai, porque não tem. Então, por mais que a gente pegue lá, vamos pegar a rede da Eletronet, rede não sei quem, daqui para ali, para colar, etc. E na ponta, não tem jeito. Então, acho que era importante que dessa lição do Norte aqui, a gente pudesse entender como é que nós poderíamos trabalhar fazendo esse encontro dos interesses, né, de cada estado, com a necessidade, inclusive, em cada área remota. Segundo passo para isso, que eu queria chamar a atenção. Nós vamos ter um leilão agora em maio. E aqui, eu na audiência passada até, Jim, fiz uma reclamação às operadoras aqui, quero aproveitar e fazer de novo. As operadoras viviam, pelo amor de Deus, o 2.5, o 2.5. Na hora que chegou o 2.5, todo mundo só quer 700. Eu reconheço que é muito melhor operar em 700, até por causa da escala mundial. Lógico, isso criaria um outro ambiente. Mas nós temos um problema. A previsão nossa de 2015, na minha opinião, César, não se configurará. Por isso, acho que a gente tem que antecipar isso. É possível tratar algumas coisas com 700 nessa compatibilização aí com o setor de radiodifusão, para a gente ir fazendo uma mesclagem antes de desligar o interruptor? Que tipo de serviço nós já poderíamos disparar no Brasil com 700? E mantendo o leilão das duas outras faixas. E principalmente para nós, viu, Chico Preto? Principalmente para nós 450. Para nós que eu estou dizendo aqui, Randolfo, os que reclamam por banda larga, por serviços, então, nas áreas remotas. Tá? Então, e até a gente não entrar muito nessa querela, porque todo mundo vai dizer: ah, o problema é que 450, eu não tenho aqui, ali, acolá, o debate de LTE, ninguém experimentou no mundo. Não é vero. Nós temos operadores do mundo operando em 450. Tem experiências do mundo. A presidenta Dilma vai para a Índia agora, sábado, tá? E eu, inclusive, recebi um telefonema ontem de uma das pessoas, que até a figura que já teve aqui na nossa comissão. Tá? Então, por exemplo, são empresas que têm interesse. A Suécia faz isso, 80% do território sueco hoje, e nas áreas remotas. Alguém vai dizer: mas a Suécia pegou o tamanho do Brasil. A parte da o tamanho da Suécia é exatamente o tamanho do semiárido baiano. É quase a mesma coisa. Bate ali, ó, 70% do nosso território na Bahia é semiárido. E é exatamente do tamanho da Suécia. Aí na Suécia tem cobertura, no Brasil eu não tenho. Então, na realidade, eu acho que é importante a gente pegar essas coisas e ir combinando para ver também como é que a gente ajuda do lado de cá. Como é que a gente pode ampliar esse nível de ponto de encontro para a gente chegar no atendimento. A priorização do leilão de 450, essa forma da gente compatibilizar a linha de serviço. Discutimos ontem, senadora Ângela, a questão de defesa civil. Não tem como monitorar ações de defesa civil se não usar a infraestrutura de telecom. Vai continuar do mesmo jeito, na base do alto-falante. O sujeito com carro, ou então no interior da Bahia, não é nem mais jegue, é moto. Rodando de moto, dando um aviso, um apito. E como é que eu olho isso? Como é que eu direciono isso? Como é que eu chego antes do fato se consumar? Então, são todas essas políticas que a gente pode inserir nessa lógica de atendimento para você, em criando essa demanda, ou melhor, indo ao encontro dessa demanda, você efetivamente providenciar a expansão para fazer o atendimento à população de um modo geral. Só vai dar para meu companheiro Aloysio Mercadante distribuir um tablet para cada professor se eu tiver condição desse professor usar o tablet em sala de aula. Eu fui contra, César, e você deve se lembrar disso. Eu e o deputado da época, Sérgio Miranda, nós dois éramos deputados, nós entramos na justiça para evitar a compra de R$1,5 bilhão de computadores para botar nas escolas. Porque a gente dizia: ó, se hoje eu estou dizendo isso, Ângela, imagine naquela época. Você vai comprar R$1,5 bilhão de computadores para botar na escola e vai ligar em quem? Em quê? Só para o cara usar um computador como máquina de escrever? Então, não é essa a tese. Então, nós estamos nesse outro tempo muito mais avançado. Não usamos mais agora, não falamos mais nem computador por aluno. Agora já é em tablet. Então, portanto, essa coisa também se soma. Então, aproveitar essa demanda. Não tem essa demanda da educação? Como é que a gente junta isso? Educação, saúde, serviço de segurança e serviço de cidadania, para a gente, de uma vez por todas, ajudar nessa expansão de algo que, para nós, é mais do que um direito agora, né? Já ultrapassou a barreira desse direito, até porque nós temos o direito não só a falar, meu caro Randolfo Rodrigues, nós temos o direito agora também a nos informar e a informar a partir da nossa posição. Ok? Obrigado.
Nós que agradecemos, senador Walter Pinheiro, agradecemos a senadora, em especial a senadora Ângela Portela, ao senador Eduardo Braga, nosso presidente, ao senador Randolfo Rodrigues, ao senador Flecha Ribeiro, que foram os autores dos requerimentos para termos essa audiência pública, a todos os senhores, ao secretário executivo do Ministério das Comunicações, o senhor César Alvarez, a todos os representantes de todas as companhias aqui, o representante da Anatel, da Telebrás, todos vocês, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã muito profícua dessa audiência pública. Nosso muito obrigado, vão com Deus.